Nós estamos aí dando sequência à nossa série no livro de Atos. Antes de nós avançarmos, só dizer que o pastor João e a Isabel hoje estão com os nossos irmãos da igreja ali na Moita e por isso não estão presentes. O Nisha e a Madalena também estão numa semana crucial com a mãe do Nisha, que tem estado muito enferma e ao que são as previsões humanas, né? Está aí a caminho das despedidas. Sigam orando pela família do pastor Nisha, da Madalena. E eles têm sido um bom testemunho para nós, né? Do cuidado com os seus, de um acompanhamento paciente, diligente e perseverante com alguém que já não consegue mais fazer as coisas pela sua própria vontade, pela sua própria capacidade. Todos nós temos aprendido, cada vez mais entendido o que o apóstolo Paulo dizia sobre o privilégio de participar dos seus sofrimentos, né? Então, nós temos tido o privilégio de participar dos sofrimentos do Nisha, da Madalena, e temos também crescido com isso, sempre seguros na bondade, na misericórdia do Senhor, e logo ela será curada completamente, né? Não só daquilo que a aflige agora, mas completamente. É isso que também todos nós ansiamos, né? Não com muita pressa, mas todos nós ansiamos, né? Graças a Deus, espero que sim. E também o pastor Paulo Nunes, que está em missão no México, acho que retorna essa semana. Sigam também a oração por ele. Graças a Deus, estamos aí espalhados, né? Pela cidade, pelo mundo, e queremos compartilhar a virtude sempre que a gente pode. Se você nos visita, essa igreja decidiu por fazer uma jornada longa no livro dos Atos, longa, mas boa, né? Então, nós estamos agora terminando o capítulo 2 e convido você a abrir no capítulo 2. Nós vamos olhar para os versos de 42 a 47. Até agora, nós estamos acompanhando o florescer da igreja. Um povo que existia numa outra forma, porque a igreja não é uma coisa inédita, Deus sempre teve o seu povo, mas que agora se revela numa outra forma depois de Jesus e com a vinda do Espírito. E agora nós temos condição de viver o que antes era impossível de se viver, porque antes nós tínhamos a lei, mas a lei servia para mostrar que nós somos incompetentes em responder à lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Então veio o Espírito Santo que nos capacita a viver pela graça. E que mesmo quando nós falhamos no cumprimento da lei, Cristo é o mediador, o suficiente, o substituto. Jesus não é só um modelo, uma inspiração, não. Como modelo, ele não seria bom para nós, porque como modelo ele seria inatingível. Mas ele é o nosso substituto quando nós falhamos, quando nós reconhecemos a nossa culpa, quando nós percebemos a nossa incompetência. Ele vem e diz: eu fiz o que vocês nunca fariam. Eu amei como vocês não amariam. Eu me sacrifiquei, um sacrifício que ninguém poderia fazer. Portanto, agora vão e imitem esse amor, imitem esse sacrifício. Mas não havia em ninguém a capacidade de fazer o que Cristo fez por nós. E ele precisava ir para que o Espírito viesse, para que agora nós também pudéssemos viver na mesma dimensão que Jesus vivia. O que capacitava Jesus a viver do jeito que ele vivia? A presença do Espírito. Então, é por isso que ele dizia para os discípulos: eu preciso ir, porque se eu não for, vocês não conseguem viver da forma como eu vivo, porque vocês precisam do Espírito. Então, hoje nós vamos ver esse florescimento dessa comunidade, como é que era um povo que agora recebeu do Espírito e vai viver sob uma nova dinâmica. Então, nós decidimos não dar títulos, mas insistimos em dar, né? Então, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria o dia a dia de uma nova sociedade. O dia a dia de uma nova sociedade. A igreja que nós não vimos, mas gostaríamos de ver. Quem sabe não pudesse ser a gente. A igreja que nós não vimos, mas gostaríamos de ver. Quero te trazer para um cenário antes da gente ler o texto. Imagine uma sociedade dividida. Uma sociedade polarizada. Imagine uma sociedade marcada pela ganância, pelo egoísmo, pelo individualismo, por relações superficiais, por relações utilitárias, pessoas que se aproveitam umas das outras, pessoas que são rasas, pessoas que não se aprofundam, pessoas que querem ter o que os outros têm, Pessoas separadas, divididas em dois grupos, ou até mais do que dois grupos. Não tem muita relação, né? Nem com esse tempo dos discípulos e nem com o nosso tempo. Isso é só um imaginário. Agora imagine também, no meio dessa sociedade que nós temos, dividida, polarizada, gananciosa, cobiçosa, superficial, imagine no meio dessa sociedade o surgimento de uma nova sociedade. Uma sociedade que caminha junto, uma sociedade que respeita as diferenças, uma sociedade que é generosa no meio de pessoas gananciosas, uma sociedade que cede lugar, que abre a casa, uma sociedade que abre mão das suas preferências individuais em nome de um bem comum. Imagine, no meio dessa velha sociedade, uma nova sociedade que vai profundo nas conversas, que não fica só na trivialidade, que não fica só naquela conversa de elevador, que a gente fala sobre o clima. Imagine uma nova sociedade que pensa propósito com valor, não propósito para mim. Uma nova sociedade que pensa sentido com significado amplo e não apenas com significado individual. Uma nova sociedade que busca relações profundas e essenciais no meio de uma sociedade superficial e utilitária. O texto que nós vamos ler agora vai mostrar para nós o florescer dessa nova sociedade, que apesar de ser nova, vive no meio da velha. E tem o desafio de ser generosa entre gananciosos, profunda entre superficiais, entregue no meio de utilitários. Uma sociedade que tem como missão compartilhar enquanto todos querem reter. Abrir a casa e viver de forma comunitária enquanto todos querem viver dentro do seu próprio quarto, no seu próprio cômodo, com a sua própria tela. Esse texto vai revelar para nós essa nova sociedade com como que ela funcionava e também com os seus desafios. Verso 42 ao 47 do capítulo 2 de Atos. Todos se dedicavam... Bom, primeiro só é importante o verso 41 que diz que todos os que creram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de 3 mil pessoas. Então, a igreja do Senhor Jesus teve um crescimento de 120 para 3 mil numa noite, ou numa tarde, ou num dia, não sei exatamente o horário. E agora tem as complexidades de se viver junto, e ali tem orientações para se viver junto, ainda que isso esteja relatado como uma forma de testemunho. Atos é um livro narrativo, não é uma carta que tem questões normativas, é assim que se faz, tal. Não, Atos é um livro inspirador. Nós olhamos para essa sociedade e buscamos forma como nós podemos viver inspirados nessa história. E agora vai mostrar, então, como é que eles viviam. Verso 42, todos se dedicavam de coração, ou outra tradução que eu creio que é melhor, vai dizer que todos perseveravam. Perseverança é um desafio para nós nos nossos dias. Todos perseveravam no ensino dos apóstolos, ou na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Verso 43, havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado por essa igreja de Atos, ó Deus, que nos inspira tanto, que nos desafia, que nos constrange. Obrigado pelo testemunho do seu povo. Obrigado, ó Deus, pelo Espírito que veio e que uniu esse povo. A unidade do Espírito é garantida pelo Senhor. Nosso desafio é trabalhar pela manutenção da unidade, é o que diz lá em Efésios. Deus, obrigado porque nós hoje podemos ser encorajados a insistir numa vida de generosidade, uma vida de comunhão, uma vida, ó Deus, de aprendizado, uma vida de oração. Fala conosco enquanto a gente conversa a respeito desse texto. Convence corações, ó Deus, esclarece mentes. Brilhe a sua luz, nós queremos ver, ó Deus, completamente. Que o Senhor possa, pela ação do Espírito, comunicar a sua palavra no nosso coração e trazer o que ela faz, que é encorajamento, constrangimento ao mesmo tempo. Deus, é renovo, ao mesmo tempo, Pai, convencimento das nossas mazelas, arrependimento, contrição. Que a sua palavra possa fazer, ó Deus, pela ação do Espírito, tudo que ela mesma promete e o que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de entrar em pelo menos duas coisas que eu quero ver, por causa também do tempo ali, acho que é importante só nós esclarecermos algumas coisas que geralmente surgem nesse texto. Provavelmente você já ouviu uma mensagem nesse texto, eu já ouvi algumas, esse é um texto muito conhecido, muito clássico. Muitas vezes nós usamos esse texto como um ideal de igreja, queremos ser como essa igreja, e ao longo dos anos, várias pessoas e em vários tempos já tentaram copiar isso. E às vezes não há uma compreensão do que está acontecendo aqui. Como eu disse, é um texto narrativo e não normativo, esse texto. Mas também revela como é que se espera que nós vivamos, ainda que seja num novo contexto. Então, uma das coisas que é importante nós percebermos, por exemplo, quando vai falar no primeiro verso que nós lemos, no verso 42, que eles se dedicavam de coração, ou que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Tanto o termo o partir do pão quanto na oração, quando a gente vai buscar nos termos originais, quer dizer de encontros públicos. Isso quer dizer que quando eles se juntavam numa reunião de adoração, sempre tinha um partir do pão para lembrar quem Jesus era, o que Jesus tinha feito, como nós fazemos na ceia, por exemplo. E sempre tinha um perseverar de oração nos encontros dos irmãos. Então, aqui nós já aprendemos que não dá para encontrar a não ser por meio de Cristo, senão isso é qualquer outro tipo de ajuntamento. O nosso ajuntamento é diferente. A gente não encontra porque é bom para mim ou porque vai fazer bem para meus filhos. Ah, vou para a igreja porque aquilo é bom para meus filhos. Eles vão para a salinha. A gente fala assim. Não, eles vão ter um culto deles e vão aprender o que a gente está aprendendo aqui na linguagem deles. Vão ter adoração, vão ter oração, vão ter aprendizado. Então, nosso encontro, a importância, tem muitas igrejas, por exemplo, que ceiam todo domingo, para que não se esqueçam por meio de quem se encontram. Quem media essa relação, em nome de quem eles estão juntos. E todo encontro tem que ter oração, porque é onde nós vamos buscar revelação, entendimento, conhecer o nosso Pai. Outro ponto que geralmente a gente pode entender, comumente entende-se de uma forma equivocada, e, por exemplo, no meu país isso já aconteceu, e às vezes ainda acontece, que é colocar diante da igreja uma responsabilidade completa que ela é combinada com o governo. Então, a igreja não tem que dar conta de toda a parte social de uma cidade. A igreja serve a cidade, com certeza. E é muito bom quando ela consegue trabalhar de forma saudável junto com as políticas que já existem. Mas quando o texto está dizendo que eles vendiam as suas propriedades e entregavam, não é que eles venderam todas de uma vez, porque também o termo no original vai dizer que aquilo era um ato contínuo, eram vendidas conforme a necessidade. Outra característica é que o texto mesmo que nós lemos diz que eles se encontravam de casa em casa, ou seja, o pessoal ainda tinha casa. O que está acontecendo aqui, que também custa muito caro, é que as pessoas vendiam suas propriedades. Então, geralmente, a pessoa tinha uma casa e tinha outras propriedades. Que, nesse tempo, as propriedades também tinham viés religioso, porque vinha de herança, principalmente do povo judeu. Vinha de herança, de uma terra prometida pelo Senhor. Então, abrir mão de uma posse não era simplesmente abrir mão de um patrimônio. Era abrir mão de uma herança, era abrir mão de uma história. Era abrir mão de algo que o próprio Deus tinha dado na mentalidade de um judeu. Então, nós estamos vendo pessoas aqui generosas. Não é porque elas não venderam a sua própria casa que elas deixaram de ser generosas. Mas isso fala conosco a respeito da nossa necessidade de acúmulos. Fala conosco a respeito de onde estão as nossas seguranças. É por isso que quando Jesus vai exortar a respeito dessa questão da generosidade, ele vai falar que só existem dois deuses. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Mamon, que é o Deus do dinheiro. Obrigado, Tiago. Porque todos os outros ídolos que nós temos servem a esses deuses. Claro, nós cremos que só há um único Deus verdadeiro, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós também temos o privilégio de chamar de Pai. Mas a realidade na nossa dinâmica de vida é que muitos de nós prestamos a adoração a um outro Deus. Se você quer prazer, Mamom pode te dar. Se você quer experiências, Mamom pode te dar. Se você quer bens e posses, Mamom pode te dar. E por isso é um risco para nós colocar a nossa segurança, depositar a nossa confiança num Deus que a gente diz que é o nosso Deus e que muitas vezes não é. E os nossos pequenos ídolos, como estabilidade, como prazeres, como experiências, como patrimônios, nós vamos submetendo a esse Deus dono dos ídolos, vamos dizer assim. Então, aqui é um convencimento completo de um povo diante de um Deus do qual eles reconhecem que recebem tudo. Não há outro Deus, não há outra fonte de segurança, não há outro lugar em que eles busquem a sua estabilidade, a sua confiança, o saciar da sua ansiedade. Vamos agora, então, acho que esses são os dois pontos que geralmente são confusos para as pessoas. Mas diante dessa leitura que nós fizemos, surge uma pergunta. Que povo é esse? Um povo que tem agora uma nova dinâmica de vida, uma nova sociedade. Esse povo é uma sociedade que aprende, que compartilha, que ora e que vive junto. Basicamente, essas são as quatro marcas desse povo. Está tudo no verso 42. O resto que nós lemos até o verso 47 acontece em decorrência do verso 42. O fato deles estarem diante da palavra de Deus, aprendendo a doutrina dos apóstolos, uma vida compartilhada, uma vida de oração e uma vida comunitária, produz neles temor, que o texto bíblico diz, produz neles generosidade, que o texto bíblico também diz, e produz neles uma graça diante da sociedade, que o texto bíblico também diz, e que o Senhor depois vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Então, tudo que a gente lê depois do verso 42 é em decorrência do verso 42, que tem ali o que é esse povo? Um povo que forma uma nova sociedade, que dentro dessa nova sociedade aprende, compartilha, ora e vive junto. Então, as duas coisas que eu gostaria de ressaltar com a gente aqui a respeito desse texto, depois de ter feito essas notas importantes para a nossa compreensão, é: a nova sociedade estava dia a dia a conhecer a sua nova identidade. A nova sociedade estava dia a dia a conhecer a sua nova identidade. É interessante perceber que mesmo depois de uma experiência impactante, que é o que nós vimos nos últimos dois domingos, línguas de fogo, pessoas falando em outras línguas e as pessoas entendendo, sons parecendo que aquilo ia cair. Depois de uma experiência incrível, de uma experiência sensitiva, de uma experiência mística impactante, eles vão para uma lógica, para uma vivência, para um cotidiano, para uma rotina de aprendizado, de conhecimento, de submissão ao que essa palavra diz. Aquela experiência mística e impactante não os tira para ser um povo que vive de experiências. Então, acabei de viver uma experiência impactante, quero saber o horário da próxima. E agora o chão tem que tremer, o pastor tem que trazer a revelação, alguém vai ter que ser curado imediatamente. Não, quando entra na rotina, Eles até vão experimentar outras coisas incríveis, outras experiências místicas impactantes. Mas o primeiro ponto que essa igreja, essa nova sociedade, essa nova comunidade começa a viver é uma rotina de aprendizado, uma rotina de conhecimento, não no sentido de absorção de informações, conhecimento como a gente conhece a nossa esposa, como a gente conhece o nosso filho. Um conhecimento que envolve relacionamento, que envolve pergunta e audição, que envolve confissão, que envolve compromisso, que envolve fidelidade, que envolve constância, que envolve encontro. É nesse tipo de aprendizado que esse povo entra. É nesse tipo de conhecimento que esse povo embarca. Esse povo, então, estava aprendendo um novo idioma, uma nova língua, uma nova cultura. Eu não sei se alguém aqui fala mais de um idioma. Eu tenho lutado para falar. Meu filho, por exemplo, já é bilíngue em português. Né? Ele fala português daqui e português de Portugal. Português do Brasil e português de Portugal. Mas dizem que a melhor forma de aprender uma nova língua, um novo idioma, é quando você mistura com a cultura, ou seja, imersão. Era por isso que esse povo encontrava diariamente. É por isso que a nossa série, inclusive, chama Dia a Dia. Dia a dia o povo estava junto, dia a dia orava, dia a dia aprendia, dia a dia adorava, dia a dia compartilhava, dia a dia estavam reunidos. Imersão, aprendeu um novo idioma, uma nova língua, uma nova cultura, um novo jeito de ser gente. Aprendiam de Cristo para crescer e para ser transformado por Cristo. O foco então era aprender, conhecer, ser transformado, de forma com que pessoas tóxicas passavam a se relacionar, pessoas egoístas passavam a compartilhar, pessoas que antes tinham preconceitos deixavam de ter preconceito, gente que era racista deixava de ser racista, gente que era classista deixava de ser classista. É isso que acontece quando nós vamos sendo expostos à palavra. Nós vamos sendo transformados, nós vamos, à medida que conhecemos, aprendemos e somos transformados. O chamado do Evangelho nos desafia a deixar todas essas coisas velhas para trás. Não resista a ser transformado. O nosso foco não deve ficar nas experiências incríveis. Nosso foco não deve se resumir a alguns eventos. A nossa vida deve ser como na nossa casa. O que está acontecendo lá em casa com duas crianças? Os dois estão aprendendo a ser os Cassianos. É o nosso sobrenome. Então eles chegaram lá e não sabem nada a respeito daquilo. E todo dia, eu e a Iana estamos na luta de dizer aqui é assim que funciona. Porque quem tem filho de alguma idade já ouviu assim, mas os meus amigos, E a gente fala assim, mas aqui é assim que funciona. Lá são os Pereira, lá são os Borges, lá... aqui são os Cassiano. Só que aqui ainda é mais grave, porque aqui são os de Cristo. Nós mudamos de sobrenome, aqui agora é outro sobrenome. Nós somos os de Cristo. E os de Cristo vivem desse jeito. Ah, mas o meu amigo pode. Ah, mas o meu amigo vai. Tá, mas o seu amigo ou não é dos de Cristo, ou não é dos Cassiano, ou é dos de Cristo e está com crise de identidade. Eu preciso ajudar os pais do seu amigo. Porque às vezes acontece dentro da igreja. Esse é que é o desafio. Quando é os amigos da escola, é mais fácil. Quando é os da igreja, a gente fala, não, mas isso é uma crise de identidade, filho, a gente vai ajudar, nós vamos ajudar, vai ficar tudo bem. Eu, por exemplo, tenho um irmão por adoção, e no nosso ministério, também no Ministério Sal da Terra, tem uma grande cultura de adoção. Praticamente o maior projeto de adoção do Brasil nasceu dentro do Sal da Terra, chama Pontes de Amor. E nós já vimos muitos casos, por exemplo, meu irmão chegou ainda bebê, mas nós já vimos casos de adoção de crianças com 7 anos, já vimos casos de adoção de crianças de adolescentes com 13 anos. E qual é o grande desafio desse processo de adoção? É que a pessoa agora aprenda como é ser os Cassiano. Como é que é ser os Borges. Aqui esses nomes não são comuns, né? Mas são os que eu estou agora lembrando. São? Que bom. O aprendizado da sua nova identidade, o aprendizado da sua filiação, o aprendizado de quem você é vai fazer você crescer no temor, vai fazer você florescer em generosidade, vai fazer você crescer no desejo de estar junto em oração, porque esse povo, os de Cristo, fazem assim, vivem assim. É para esse horizonte que eles rumam. E dessa forma a gente vai conhecendo ainda mais o nosso Pai. Qual que é o objetivo de um filho por adoção ou de um filho que nasce na nossa casa e que a gente também precisa adotar? Que infelizmente tem muito filho que nasceu da barriga e ainda não foi adotado, né? Precisa adotar. O pastor Paulo Júnior tem uma história muito fixe com isso, que ele tem 5 filhos, desses 5, 2 são por adoção. E um dia a mais nova, que era a Bebel, e ele sempre explicando para ela, né? Não, porque vocês são minha filha... A fulana é minha filha do coração, você é filha da barriga. E um dia a Bebel falou assim, papai, eu queria ser filha do coração. Ela estava chorando, né? Eu quero ser filha do coração, não quero ser filha da barriga. E aí o Paulo Júnior depois teve todo um entendimento sobre isso, como os nossos filhos também precisam ser adotados, né? Para que a gente conheça o nosso Pai. Qual o objetivo, né, o que eu estava dizendo? De um filho que nasce na nossa casa ou de um filho que chega na nossa casa. É que cada vez mais na dinâmica relacional ele conheça o seu pai, conheça a sua mãe, que ele entenda o que é a família, o que é ser dos Cassiano, o que é ser dos de Cristo. É daí, é desse aprendizado da nova identidade, de conhecer a nossa filiação, de crescer no temor, de florescer na generosidade, é que vai crescer também o desejo de afetar a sociedade. É daí que surge, por exemplo, a Acras, é daí que surge o Crescer com Amigos, é daí que surge o Alfalite, é daí que surge missões, é daí que surge o desejo de plantar uma nova igreja. É porque nós sabemos que tem pessoas que precisam conhecer ainda o Pai, saber como é que vive os da família de Cristo. Gente que está vivendo de forma disfuncional, que ainda tem preconceito, que ainda é racista, que ainda quer viver em isolamento, que ainda é ganancioso, que ainda é cobiçoso, que ainda está desnorteado, que não consegue ver sentido de vida, propósito para a vida, que ainda tem um sentido muito em si mesmado. É para isso que a gente sai daqui, é para isso que a gente compartilha o que a gente crê. O texto diz que eles faziam isso só de vez em quando. Não, o texto diz que eles faziam isso diariamente. Diariamente perseveravam. E eu quero bater mais um pouquinho nessa expressão perseveravam. Essa expressão é muito importante para nós, porque a gente não pode ser refém do espontâneo. Nós vivemos hoje numa geração que tudo tem que ser espontâneo. Se tiver agendamento, se tiver programação, perdeu a graça. Quem acha isso é só quem ainda não teve filho. Entendeu? Porque assim, depois que tem filho, o casal não pode confiar no espontâneo. Para ter a sua intimidade, entendeu? Para ter prazer, não. Vou confiar no espontâneo, não vai acontecer, não. Tem que planejar, vai deixar os meninos com a avó, com a tia, com o amigo. Senão, não vai no cinema. Não vai no cinema, não vai namorar. E aí, só porque marcou, deixou de ser prazeroso, deixou de ter espontaneidade. A gente não pode confiar assim, quando a gente sentiu uma vontade, a gente vai fazer parte de um pequeno grupo. Quando sentir uma vontade, eu vou no culto. Quando sentir vontade, eu vou orar. Quando eu sentir vontade, eu leio a Bíblia. Quando eu sentir vontade, eu vou compartilhar meu patrimônio, meus bens. Vou fazer uma oferta, quando eu tiver vontade. Não precisa ser mensal, isso é religioso. Isso é muito religioso, Rafael. Isso é espontâneo. Eu tenho que me sentir bem. Se eu estiver me sentindo bem, eu faço. Eles perseveravam diariamente. Não era de vez em quando. O aprender, o orar, o comungar, o compartilhar, a generosidade, o estar junto, não era... De vez em quando acontece, não. Diariamente eles aprendiam, diariamente eles oravam, diariamente eles comungavam, diariamente eles compartilhavam. A fé cristã não é para ser só espontânea e nem para ter resultados rápidos. Tem processo, tem formação, tem intenção, tem que perceber o valor, tem que investir, tem que planear. Talvez você já tentou ler a Bíblia todos os dias, talvez você fez um plano, talvez você entrou na escola bíblica da casa, talvez você colocou um alvo para abrir a sua casa de tempos em tempos. Não desista. Persevere. Diariamente persevere. Em estar um pouco mais junto, em orar um pouco mais, em ler um pouco mais da palavra, em conhecer um pouco mais a sua nova identidade. Essa nova sociedade, além de dia a dia aprender sobre a sua nova identidade, essa nova sociedade também dia a dia estava junta, que é o que nós falamos. Estavam unidos, aprendiam a conviver com uma nova identidade, porque isso é assim. Muitas vezes na igreja a gente encontra esse desafio, porque há uma grande expectativa. A gente lê um texto como esse, há uma expectativa de que todo mundo que é muito generoso, todo mundo que gosta muito de estar junto, todo mundo que gosta de abrir a mesa, abrir a casa, fazer compra para todo mundo, compartilhar os bens. E não é assim. Tanto porque cada um de nós está num lugar do processo, uma etapa desse caminho, quanto também porque cada um de nós tem as suas próprias complexidades, sejam elas da sua formação, do jeito que você foi criado, dos lugares que você morou, com quem você conviveu, seja também da sua personalidade. Eu, por exemplo, coordeno no Brasil um movimento na área da unidade, e o movimento chama Movimento Mosaico. É um movimento relacional para a unidade. E para muita gente eu sou conhecido como o cara da relação, o cara do cafezinho. E por isso o povo teve a época que achava que eu era tipo viciado em comunhão. E quem é casado comigo sabe que eu sou viciado em ficar sozinho. Eu sou viciado em entrar no meu quarto, fechar a porta, pegar um livro, ficar quieto. Nem TV eu assisto, gente. Eu tenho essa carinha assim, ó, mas aqui dentro eu tenho 87 anos. Alguém de 87 que gosta muito de TV e não gosta de ficar sozinho, me desculpa, foi só uma piada. Nós estamos num processo, eu acredito na unidade. Eu creio na partilha. Eu creio na vida comunitária. Isso é totalmente dizer que eu gosto de fazer isso o tempo todo. Não, eu não gosto. Mas eu creio. E quando eu estou no meio disso, eu gosto. Às vezes eu não gosto de começar. Mas nós somos criados para isso. Nós não funcionamos em solidão. Deus não é solidão, Deus é comunhão. Deus é uma unidade de três pessoas, três expressões. Nos fez para ser como Ele, por isso que a gente não sobrevive sozinho. Já até disse o cantor, é impossível ser feliz sozinho. Quem assistiu novela brasileira sabe. Agora, nós nos reunimos, essa nova sociedade que vive junto, que vive unida, não é simplesmente fraternidade, não é simplesmente reunião. Show de rock faz isso também. Ajuntamento de motoqueiro faz isso. Jogo de futebol, ajunta. Nosso ajuntamento é de outra ordem. Nós nos unimos em torno da pessoa de Jesus. Por exemplo, eu tenho crise com igrejas que são igreja jovem. Igreja de motoqueiro. Por que eu tenho crise? Porque Jesus não está lá? Porque Deus não vai salvar aquelas pessoas? Não, não é disso que eu estou falando. É porque aquilo falha na comunicação do Evangelho. Porque para fazer um ajuntamento de motoqueiros, ou para fazer um ajuntamento de jovens, ou para fazer um ajuntamento de torcedores do Benfica ou do Sporting, não precisa do Espírito Santo. Precisa do Espírito Santo é para juntar o cara do ajuntamento de rock com o cara do ajuntamento de jazz, com o cara do worship. Precisa do Espírito Santo para juntar o torcedor do Benfica com o torcedor do Sporting e pôr eles se abraçando. O do Porto já é... Não, o Espírito Santo é suficiente. Nós nos reunimos em torno da pessoa de Jesus. Não são as nossas preferências, ou o nosso nicho pessoal, ou as nossas afinidades, ou o parentesco que nos une. É Cristo quem nos une. É por isso que a vida juntos requer o partir do pão. Não é somente sobre comer, mas é em nome de quem se come, é em nome de quem se reparte, é em nome de quem se vive. Por exemplo, tem um episódio famoso que é narrado pelo mesmo Lucas que escreveu aqui o livro de Atos, que é o caminho de Emaús. Muita gente aqui provavelmente já ouviu Lucas capítulo 24. Jesus aparece ressurreto diante dos discípulos, os discípulos estão tristes, caminhando na frente da praia, na beira-mar, e Jesus começa a conversar com eles, e eles não percebem quem é Jesus. E Jesus explica a palavra para eles, E eles ainda não entendem. E Jesus senta com eles e reparte o pão. Quando ele reparte o pão, o texto bíblico diz que as escamas caem dos seus olhos. É em nome de quem se parte o pão. É em nome de quem se come. É em nome de quem nós nos encontramos. Não é simplesmente encontrar, não é simplesmente comer, não é simplesmente repartir um pão. É em nome de quem nós fazemos essas coisas. Esse deve ser um ato repetitivo, um ato contínuo na nossa vida. Os discípulos, quando eles não entenderam o que aconteceu na cruz, Jesus não repetiu a cruz. Quem fala muito disso é o pastor Paulo Borges Júnior. Quando os discípulos não entendem a cruz, estavam tristes no caminho de Emaús, Jesus não foi lá e falou assim, então tá bom, agora eu vou morrer de novo. Vou subir na cruz e vai ser aquele drama para ver se agora vocês entendem. Não. Teve partir do pão antes da cruz, teve partir do pão depois da cruz e tem partir do pão todo dia. Para a gente lembrar, para a gente entender o que Jesus está fazendo. Portanto, irmãos, 2 horas por semana num domingo não são suficientes. Nós precisamos de mais ocasiões para partir o pão juntos. O chamado dessa nova sociedade é para a vida compartilhada. A comunhão, a unidade, o testemunho, esse pacote, comunhão, unidade, testemunho, é a melhor e principal ferramenta evangelística da igreja. Rafael, de onde você está tirando isso? João, capítulo 13, os discípulos perguntam para Jesus, como o mundo saberá que o Senhor é Deus? Jesus diz, quando vocês se amarem verdadeiramente, o mundo verá quem eu sou. Quando? Quando vocês se amarem verdadeiramente, o mundo verá quem Deus é. Se o mundo não vê quem Deus é, há uma falha de amor da nossa parte. Testemunho, unidade, comunhão, esse pacote é a melhor e principal ferramenta evangelística que nós temos. A gente pode ir para a praça, a gente pode usar folheto, a gente pode cantar, tudo tá bom, faz parte. Mas a melhor que existe é uma vida de amor juntos, que dá testemunho diariamente. O princípio das Escrituras presentes na nossa vida, dia a dia, é o que revela para as pessoas quem Deus é. Um filho transformado, um marido transformado, uma esposa transformada, um profissional transformado, um amigo, um vizinho transformado é o que revela para as pessoas quem Deus é. Gente que caminha junto, gente que compartilha junto, gente que ora junto, gente que se encontra junto. Quando nós temos um testemunho assim, qual vai ser a resposta da cidade? Caíam na graça do povo. É isso que está escrito aqui no texto que a gente acabou de ler. O texto vem fazendo uma sequência. Eles aprendem, eles oram, eles comungam, eles são generosos. Aí cresce o temor, eles compartilham os seus bens, vivem de acordo com a sua fé, e o resultado é, caem na graça do povo. E o texto vai dizer que o Senhor acrescenta dia a dia pessoas a essa nova sociedade. Quem acrescenta é o Senhor, irmãos. Da nossa parte, é o testemunho, a coerência, a fidelidade, a submissão, o aprendizado, conhecer e prosseguir em conhecer. Igreja não faz meta de crescimento. Isso não está na nossa alçada. A gente não faz assim, eu quero ter X membros. A gente faz uma meta de fidelidade. Eu quero ser mais fiel. Quero dar mais testemunho. Eu quero viver mais diante da palavra. Eu quero estar mais em oração. Isso são metas que a gente faz. Porque a parte seguinte é do Senhor. O Senhor acrescentava a essa nova sociedade dia a dia os que iam sendo salvos. Eu lembro, por exemplo, uma outra imagem que o pastor Paulo Borges Júnior gosta, porque essa coisa dos números também vai deixando a gente em crise. E o Paulo Júnior fala assim, cada um tem uma característica, uma identidade. Quando a gente pega uma melancia e uma goiaba, por exemplo, ambas são verde por fora e vermelho por dentro. Goiaba, vocês sabem o que é? Sabe? Ufa. Que bom, porque senão eu ia falar que vocês são infelizes. E goiaba é maravilhoso. A minha terra é muito boa de goiaba. Melancia e é muito boa de goiabeira, né? Mas é de goiaba também o fruto. Ah, tá. A minha terra, você falou, de onde eu nasci. É verdade. A cidade onde eu nasci tem um alcunha que chama Goiabeira. A cidade chama Inhumas, mas a goiabeira é quase que mais bonito, né? Mas enfim, goiaba e melancia são verde por fora e vermelho por dentro, e as duas também têm sementes. Eu poderia dizer que goiaba é um fruto pior do que melancia porque ela é menor? Não, goiaba é só goiaba, melancia é só melancia. Outra coisa que o Paulo Júnior fala é: eu já vi goiaba que é grande para uma goiaba, e já vi melancia que é pequena para uma melancia. Mas mesmo a goiaba que é grande para uma goiaba ainda é menor do que uma melancia. E mesmo a melancia que é menor do que uma melancia normalmente ainda é maior do que uma goiaba. Porque elas são de espécies diferentes. Têm características diferentes. Não tem problema que nós conheçamos uma igreja com 30, com 50 pessoas, e conheçamos uma igreja com 500, com 600 pessoas, e conhecemos uma igreja com 3 mil. Não quer dizer que é de 50 é incompetente. Deveria dizer, não é automático isso, né? Mas deveria dizer que cada um está vivendo de acordo com a sua identidade. O Senhor é quem acrescenta. Eu preciso concluir fazendo uma pergunta para você. Você não acha constrangedor conhecer essa igreja que a gente acabou de ler? Eu falei com o Tiago. Eu falei, olha, esse texto eu já conheço e parece fácil, porque a gente fala assim, ah, esse texto é o mais fácil. De todos que a gente já pregou, esse texto é o mais fácil. A gente conhece, está na boca do povo. E eu me deparei com o fato de que esse texto é o mais difícil. Porque para mim foi muito constrangedor meditar nesse texto. Olhar para essa igreja e olhar para a nossa igreja. Olhar para esse povo e olhar para a minha vida. Olhar para essa dinâmica de desprendimento e perceber a minha dinâmica. Eu pessoalmente fui levado a perceber que os meus desejos, as minhas ambições, os meus valores estão muito corrompidos. Eles precisam ser refinados como ouro, eles precisam ser lavados e purificados pela lavagem da palavra, pelo Espírito. Portanto, eu quero te animar para um contato mais constante com as Escrituras, para um contato mais constante com o Senhor através da oração, para um contato mais constante com os irmãos através do encontro comunitário, seja no domingo, seja nos pequenos grupos, seja na sua casa. Porque esse contato constante com as Escrituras, por exemplo, vai nos ajudar a perceber o quão encantados e cativados pelas narrativas culturais nós já estamos. Eu fiquei a perceber o quanto de dinheiro, por exemplo, a gente gasta por falta de reflexão e de contentamento. Eu comecei a perceber o quanto de tempo a gente gasta com buscas que são buscas iguais às de todo mundo. Os nossos alvos, as nossas metas, os nossos desejos. O que difere os nossos do quem não está em Cristo? Quanto de ansiedade eu sinto por ter buscado coisas que eu não preciso e não deveria buscar? A verdade é que muitos de nós, eu noto muito cansaço às vezes no nosso meio. Gente que está aqui assim, espero que não seja por culpa, espero que seja por fé. A Bíblia diz que tudo não é fruto de fé, é pecado. Mas gente que está aqui cansado e veio porque crê, porque quer estar junto. Mas observe se muito do seu cansaço não está porque você tem feito uma má mordomia do seu tempo, uma má mordomia dos seus alvos, uma má mordomia dos seus desejos, uma má mordomia dos seus recursos. Talvez muito da nossa ansiedade, do nosso cansaço, é porque nós estamos buscando coisas que a gente não precisa e nem deveria buscar. Quanto do nosso testemunho é perdido, é dissipado, porque não tem distinção entre os que são de Cristo e os que não estão em Cristo. O pastor N.T. Wright vai dizer, e eu quero terminar com isso, é hora de nós voltarmos a ler Atos 2, de 42 a 47, e dobrar os joelhos, perguntando se ainda não está acontecendo algo que deveria acontecer. Porque a verdade é que o Evangelho não mudou, o poder de Deus não diminuiu. As pessoas continuam a precisar de salvação. Quero só voltar à introdução e te falar, imagine uma sociedade no meio dessa velha sociedade, surgindo, uma sociedade que caminha junto, que respeita as diferenças, que é generosa no meio de gananciosos, que cede lugar, que abre a casa, que abre mão das suas preferências individuais em nome de um bem comum. Imagine nós sermos essa sociedade nova no meio de uma velha sociedade. Deseje isso, ore sobre isso, busque por isso. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, quero orar com você. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado mais uma vez pela palavra que nos limpa, que nos transforma, que nos alcança. Pai, quero clamar pelo Espírito Santo, encorajador, consolador, que Ele venha agora sobre cada irmão e cada irmã que está cansado, que está sobrecarregado, que está, ó Deus, envolvido numa narrativa que não é a sua narrativa, envolvido numa cultura que não é a sua cultura, envolvido com uma identidade que não é a identidade que o Senhor disse que nós temos. Quero clamar, ó Deus, para que o Senhor nos limpe, para que o Senhor nos lave pela purificação da sua palavra, para que o Senhor nos sustente pela partilha do pão, para que o Senhor nos lembre que o nosso ajuntamento não é simplesmente reunião, não é simplesmente fraternidade. Quero clamar, ó Deus, para que o Senhor dê para nós o espírito generoso, para que o Senhor dissipe do nosso meio a ganância, a cobiça, a soberba. Quero clamar, ó Deus, para que o Senhor nos alcance com a sua infinita misericórdia, com a sua paciência mais uma vez, e nos atraia ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos imaginar essa nova sociedade surgindo no meio da velha e queremos fazer parte do que imaginamos. Queremos, ó Deus, ser um povo que tem gosto por encontrar, que tem gosto por aprender e conhecer, que tem gosto por compartilhar, que tem gosto por viver junto. Pai, toca cada coração. E se alguém aqui nessa manhã nunca tinha escutado alguma coisa a esse respeito e ficou, ó Deus, cativada pelo Senhor, porque gostaria de fazer parte de uma nova família e ter uma nova identidade e fazer parte dessa nova sociedade, que o Senhor convença, ó Deus, que o Senhor traga esclarecimento, que o Senhor faça essa pessoa nos procurar e desejar estar mais perto e aprender e conhecer mais do Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para as nossas casas. Nos dê, ó Deus, um restante de domingo abençoado e na sua presença. Que o Senhor não seja esquecido, ó Deus, nos nossos próximos atos, mas que tudo seja feito em seu nome. É no nome do Senhor que a gente pede, que a gente agradece, que a gente adora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos em paz. Deus abençoe. Uma boa semana.